Muito bem. Temos quórum ou não temos?
Temos, já temos. Vamos adiar as exercícios que têm a ver com a ERSA, como fizemos na última vez.
Pedro, nós falamos. Fora disto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos? O PC não vem porque está ali na comissão ao lado, portanto, estava ali a Ana a dizer, não vale a pena estar à espera deles. Temos o PS, PSD, o CDS e o Bloco. Portanto, fazemos a reunião. Temos quórum? Posso começar? Dr. Fernando Vasco. Muito bem, colegas, bom dia. Vamos aprovar as atas. 211 e 213 a 212 continua por ainda por resolver lá um assunto qualquer.
Tem a ver com a ERSA,
temos as perguntas. Ah, ok. Muito bem. Então, 211 e 213. Alguém tem alguma consideração a dizer sobre estas atas? Não? Alguém vota contra? Ninguém se abstém? Está aprovado. Sim, para depois. Iniciativas legislativas. Temos uma comunicação. Duas, aliás, não é? 78 e 80, o relator, Sr. Dr. Pedro Farmaus, tem uma informação, e depois a 222, um relator, Dr. Lino Ramos, também uma informação. Não sei se querem.
Sr. Presidente, é muito rápido, são duas informações, em relação ao COM de 2015-78 e em relação ao COM de 2015-80. A 78 é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre a execução de trabalhos de âmbito de programa de assistência ao desmantelamento nuclear na Bulgária, Lituânia e na Eslováquia, período de 2010-2014, e a proposta que é feita é que não haja escrutínio, visto que foi enviada só para o mero conhecimento e é um relatório. Isto em relação ao COM 2015-78. Em relação ao COM 2015-80, é uma comunicação também da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, sobre uma estratégia quadro para uma União de Energia resiliente, dotada de uma política em matéria de alterações climáticas, virada para o futuro. É também para conhecimento, é também uma comunicação, a proposta é de não escrutínio, conforme está aqui nesta informação que eu subscrevo.
Bem, Sr. Deputado, penso que ninguém tem nada a opor, assim se fará. Sr. Deputado Lindo Ramos, penso que é para os mesmos efeitos, não é?
Sr. Presidente, muito rapidamente, muito obrigado, bom dia. Trata-se de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu referente à comercialização e utilização de precursores explosivos e atenta à oportunidade e à relevância deste assunto. Parece-nos que não deverá ser de tomar qualquer iniciativa, uma vez que não se trata de nenhum ato legislativo que me careça disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colegas, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Muito obrigado. Agora, temos uma iniciativa legislativa que é o parecer do projeto de lei 687, PSD-CDS, que altera os limites de umas freguesias. O relator é o deputado Renato Sampaio. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Sr. Presidente, eu posso fazer aqui uma breve apresentação só para isto poder seguir os seus tratamentos legais. Isto, na prática, é o projeto de lei 687/12, quarta, do PSD e do CDS, que é uma proposta ou um projeto de alteração de limites territoriais entre a União das Freguesias de Baião, Santa Leocádia e Mesquinhata e a União das Freguesias de Ancede e Ribadouro, no município de Baião. Como o próprio título indica, é uma alteração de limites territoriais entre estas duas uniões de freguesias. Aqui o que considero mais relevante, além de dizer que está cerca dos trâmites normais e, portanto, pode subir plenário, que ela foi discutida e aprovada por ambas as partes, por ambas as juntas e assembleias de freguesias, e que da proposta de alteração de limites está aqui refletido no relatório também, já um entendimento entre as duas freguesias sobre esta alteração de limites, que eu acho que é mais relevante neste momento em relação a este relatório dizer, além daquilo que são as conclusões, que obviamente diz que está em condições de poder ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Colegas, alguma consideração? Não? Consideramos aprovado o parecer. Temos uma distribuição de um projeto de lei 820, do PSD-CDS, também altera a denominação da União de Freguesias de Torres Vedras, São Pedro, Santiago, Santa Maria de Castelo e São Miguel e Matacães, no município de Torres Vedras, para Santa Maria, São Pedro e Matacães. O Matacães é que tem de ficar. Agora o Santiago e o São Pedro desaparecem. Muito bem, é para o PS. Sr. Deputado Pedro Formoso, depois de enviar, por favor, quem é o vosso, quem é o colega do deputado do Grupo Parlamentar do PS. Isto chama-se isto de simplificação. Simplifica-se o São Pedro Santiago, mantém-se a Santa Maria. Não. Sai o São Pedro, sai. Santa Maria do Castelo fica só Santa Maria, o São Pedro mantém-se, o Santiago sai e o São Miguel também e o Matacães cá fica. Muito bem. Pedro, depois você diz-me. Muito bem. Indicar. Depois temos o projeto de resolução 1306 do PCP, Plano de Emergência Social para o Distrito de Aveiro, que a comissão competente é a Comissão de Trabalho e o PC vai discutir lá este assunto, portanto fica sem efeito aqui, isto é uma comissão só. Aliás, nem percebo porque é que veio para aqui, porque isto é uma questão meramente de trabalho de um plano de emergência social para o Distrito de Aveiro. Muito bem, mas o PC informou-me que quer discutir isto, portanto é um projeto de solução, eles podem optar por discutir na comissão ou no plenário, vão discutir na comissão de trabalho, portanto nós estamos com o nosso trabalho feito. Ok. Depois temos apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição da equipa responsável pelo estudo sobre a erosão costeira Change. Ponto. Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a bondade.
Senhora Presidente, caros colegas, o Sr. Ministro do Ambiente apresentou no passado dia 16 um estudo em relação à erosão costeira. É um estudo técnico, muito detalhado e com previsões a várias décadas. A última previsão vai mesmo até 2100 sobre os déficits de sedimentação na costa, propondo um conjunto de remédios e de outras soluções estruturais para combater essa erosão. Eu creio que seria interessante ouvirmos aqui os autores desse estudo. Foi um estudo que decorreu durante 6 meses no terreno. A nata da nossa investigação está nesse grupo de trabalho, que foi nomeado pelo Governo, que já apresentou as suas conclusões. Eu creio que seria interessante para nós saber isso tudo. Nós temos um interesse imediato, que foi uma das conclusões, é que o molho norte do Porto da Figueira da Foz, devido ao modo como foi construído, está a impedir o transporte de areias para sul. E esse é um dos problemas assinalados nas questões a corrigir no futuro, para poder haver deslocação de areias e haver sedimentação natural que não seja meramente artificial. Portanto, o que eu pedia, creio que é de interesse geral, é que pudéssemos aqui ouvir os responsáveis por esse estudo. Eu sugeria que se perguntasse aos coordenadores do projeto, a professora Luísa Schmidt e o professor Filipe Duarte Santos, quem é que eles possam entender como equipa que aqui venha, para nós os questionarmos acerca desse estudo.
Colegas, em apreciação.
Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos merece nenhum reparo e, portanto, nós votaremos favoravelmente esta proposta e este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, sem qualquer outra nota adicional. Aproveitando apenas aqui o agendamento desta matéria para eventualmente fixarmos qual era, enfim, a grelha. Nós entendemos que, enfim, uma grelha com uma exposição de 8 minutos, naturalmente, a parte do requerente, mais 8 minutos uma exposição inicial, e depois uma ronda seria suficiente, e depois, eventualmente, numa, enfim, sem querer limitar, naturalmente, numa segunda volta, se alguém quiser novamente voltar a interpelar, mas penso que seria suficiente. Isto, eu sei que esta discussão não precisava de ser agora, mas, de qualquer das formas, me parece que, aproveitando o facto de aqui estarmos todos, coloquei essa questão.
Sr. Presidente, é exatamente também para dizer que acho que é oportuna esta audição que é proposta pelo Bloco de Esquerda e que seja a grelha das audições, como é normal para este tipo de situações, naquela adaptação que é possível fazer. Embora, como acho que isto é um estudo, tem aqui um conjunto de informação importante, o tempo inicial da intervenção dos nossos convidados deve ser dado alguma latitude para poderem expor convenientemente aquilo que são os problemas que foram detectados, as questões que são levantadas e as propostas para depois poderem ser também, enfim, questionados pelos grupos parlamentares com uma apresentação da parte da Santos.
Mas aqui a equipe responsável, eu não sei quantos são. Sim, sim.
Eu estava a fazer a sugestão de que se
só para a gente organizar,
contactasse os coordenadores do estudo, e eles indicariam qual era a modalidade em que pretendiam cá vir. Da parte do Instituto de Ciências Sociais, da professora Luísa Schmidt. Da parte da Faculdade de Ciências, o professor Filipe Duarte Santos. Sim, o nosso. Creio que isso é uma vantagem. Eu, se me permite, falar com eles, podemos contactá-los, eles dirão, vamos nós os dois, vamos mais algumas pessoas. Com certeza os consultores internacionais não vêm cá e outros, mas seria, de comum acordo.
Acordo quanto votaremos favoravelmente, pois apenas podemos acertar, enfim, a melhor grelha se adapta tão bem às circunstâncias.
Se coordenador científico, ao fim e ao cabo, junto da comissão, quando havia tempo de fazer estas coisas assim. E é uma pessoa que, efetivamente, é uma referência a nível mundial sobre esta matéria, sobre a matéria das alterações climáticas, e sempre teve disponível pro bono com a Comissão, para organizar, dar contactos com cientistas internacionais que vieram cá, e, bom, sempre foi uma pessoa que esteve disponível para colaborar connosco. É bom ouvi-lo, obviamente, e ter, se calhar, ouvi-lo durante algum tempo, ele elaborar sobre isto. Se calhar ganhávamos todos. Mas de ser aquela audição tradicional dos 10 minutos, dos 5 minutos, não sei o quê, sei lá, ouvi-lo durante pelo menos 20 minutos. A Schmidt não conheço tão bem, sei que é uma professora que trata desta área do ambiente, vejo os artigos dela no Expresso e algumas coisas, um ou dois artigos que li dela, um livro ou dois que li dela. Bem, podia ser a mesma coisa, podia ser em dois dias, mas no mesmo dia, como é que era? No mesmo dia? No mesmo dia, não é? Mesmo dia, portanto, 20 minutos um, 20 minutos outro, e depois a seguir um debate, digamos, em que os partidos fizessem um conjunto de perguntas aos dois e eles respondiam, uma ronda, em vez de ser 5, 10 minutos, não sei, queriam responder sim, diretamente, responder e contra-resposta, acho que era melhor, não é? 10 minutos e eles respondiam, porque o tema é muito largo, não é? E eles respondiam, sei lá. O modelo é melhor, eles falavam cada um 20 minutos, a gente ficava com uma ideia global, em vez de estarem aqui a sintetizar, a apressar as coisas. 20 minutos dá para eles fazerem uma explanação daquilo que acham e tal. Não é? Dava 40 minutos e depois cada partido, durante 10 minutos, digamos, elaborava com resposta imediata deles e tal. E no fim, algumas coisas que eles quisessem dizer, alguma conclusão que quisessem tirar do debate e acabava. Estão de acordo com esta grelha, com esta metodologia? Ok, então está assente. 20 minutos cada um, 10 minutos cada partido, resposta tal, tal, e acabou. Muito bem. E no final, palavra aos senhores professores para as considerações finais que entendessem por convenientes. Está bem assim? Opa, isso resvala-se.
Põe 10.
Bom, está bem. Com a tolerância do Presidente está sempre 11. Portanto, ok, vai 10, pronto. Ok, põe lá.